Tá começando o podcast Cavaleiros do Zodíaco! E vamos continuar o clássico, galera. Já que vocês pedem tanto pra gente fazer coisa do clássico, a gente fica enrolando. Vamos seguir pro capítulo 12 aí do clássico, né, Zé?
Exatamente. Como eu diria Mano Brown, né? Quando os caminhos ficam amplos demais, é preciso voltar pra base. Ô, louco, quem citando Racionais aqui no podcast. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá, Zé. Vamos ver o clássico, né? Que é o nosso carro-chefe, que muita gente tava pedindo. Vamos ali voltar pra essa parte da diversão. Vamos trazer uma de curiosidade, nostalgia. Bora pro cast.
Então, como faz tempo que a gente traz, vou deixar tocar a abertura aqui, ó, as musiquinhas, pra vocês acompanharem aí, sentir ter o sentimentinho nostálgico de sempre. E depois a gente segue comentando aqui. Beleza, galera? Então, bora.
Os Cavaleiros do Zodíaco.
Faça elevar o cosmo no seu coração. Todo mal combater, despertar o poder. A constelação sempre irá te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar.
Ah, muito boa, muito boa, muito boa. Toda vez que eu ouço a música, dá um sentimentinho nostálgico,
tá lembro louco.
Da infância.
É pior até dos cabelinhos do corpo, se posso imaginar, que isso é louco, velho.
Bom demais. Bora.
Os cavaleiros que foram desafiados por Fênix continuam a travar intensas lutas no Vale da Morte. Seiya, usando a nova armadura de bronze de Pégaso, que Shiryu arriscou a vida para restaurar, vence o Pégaso Negro com seus meteoros. Porém, o meteoro negro do inimigo envenenou Seiya com a Morte Negra. Ele acaba fraquejando e cai no fundo do vale. Enquanto isso, Hyoga, que tinha acabado com o Cisne Negro, finalmente vai enfrentar Ig. As Correntes da Amizade. Versão brasileira, Álamo.
Pega, já começa a música tensa, já. Guitarrinha, um olhando o outro, parece faroeste, assim, ó. Os caras prontos a atirar um no outro.
Sim. E é legal essa primeira fase, que tem muita mudança de cenário, né, mano? Porque depois fica, sei lá, 12 casas, aquele cenário daquelas casas de pedra. Asgard, você vê que é muita neve. Essa primeira fase aqui, meu, os caras estavam na cidade, daí os caras vão lá pro Torneio Galáctico, agora já estão no meio de uma floresta, daí é uma parte de pedras, umas rochas assim e tal. Bem legal essa primeira fase do anime, né, que é muita cor, muita armadura diferente, todo mundo com capacete, né, Zé, porque depois fica aquela coisa de muita gente com elmo na mão, elmo embaixo do braço, gente sem elmo, né. Essa primeira fase, não, os caras tudo equipados, mesmo capacete e tal. E é legal essa parte do... Você vê ali o Ikki, né? Nessa primeira fase, você achava que o Ikki, ele ia se juntar aos demais? Ou você achava que ele era só um vilão que ia ser derrotado e ficar pra trás? Você, como criança, tinha essa visão, assim, de pra onde ia pra história, ou não?
Ah, eu era pequenininho, né? Então, eu não tinha nem muita noção, assim. Pra mim, que tivesse aparecendo na tela, tava aparecendo. Eu não sabia nem o nome dos personagens, sabia nada.
eu me iludia assim, eu pensava assim. Não, tá tendo o Torneio Galáctico. Aí veio esse vilão, eles saíram um pouco do Torneio Galáctico, vão derrotar o vilão. Aí vão trazer a armadura de volta pro Torneio Galáctico. Daí vai correr as lutas, né, daquele chaveamento. E vamos ver quem vai conquistar a armadura no final e acabou o anime. Eu achava que ia ser isso, sabe? Eu tinha uma visão bem micro do que seria essa história.
Na nossa época a gente não tinha muito. As referências que a gente tinha, tipo, era Tom e Jerry, Pica-Pau, que eram uns negócios que não tinha tanta história, né? Era um episódio começo, meio e fim, e eram coisas simples, né? Então, Cavaleiros ali que, pelo menos, tinha outras coisas na época e tal, mas Cavaleiros pra gente que foi meio que contando realmente uma história, né? E foi acontecendo as reviravoltas, as coisas que você não espera acontecer. Uma das reviravoltas é isso, né? Que o Ikki morre aqui, né? Ele some, na verdade, né? E depois ele vai reaparecer lá na frente. Você nem sabia que ele ia reaparecer de novo. Você pensou que ele tinha morrido, né?
Exatamente. E na época que passou Cavaleiros da Manchete, tinha aquela coisa assim no SBT. Eu lembro que eu gostava desse Cavalo de Fogo, que era um desenho que tinha uma historinha ali, só que você via que, sei lá, em no máximo 20, 30 ali, episódios, você já via que já tinha um final da história e começava a repetir no começo, né? Eu achava que Cavaleiros ia ser assim, esse torneio, quem vai conquistar a armadura de ouro, conquistou, já era, ou vai voltar pro começo, ou acabou a história ali. E isso que me surpreendeu bastante, né? Porque Cavaleiros é uma história que é muito. Ela vai crescendo, vai ficando cada vez mais complexa, aprendendo mais sua atenção. E eu nem sonhava que ia ter, sabe, essa saga depois da 12 casas, depois Asgard, tipo assim, sei lá, que ia ter 144 episódios. Nem sonhava. Isso que foi bem interessante da época, né? Quebrou muito paradigma.
Não, o Alírio falou aqui, Cavalo de Fogo. O Fly Dragon Ball Shurato veio depois do Cavaleiros, né?
Sim. É.
Então, o Cavalo de Fogo tava passando ou antes ou na mesma época. Cavalo de Fogo, He-Man, é o Thundercats. Era o que a gente tinha ali mais de referência, né? Então era um episódio simples, curto. Às vezes tinha um inimigo lá, que era aquele inimigo que toda vez eles combatiam no episódio, acontecendo umas coisas diferentes. Então, as referências que a gente tinha antes de Cavaleiros não eram muitas, né? De comparação com história e emoção, né? Eram coisas bem mais simples, realmente coisas mais feitas para criança, né? Para o público infantil. O Cavaleiros ele já era mais puxado para o público, pode-se dizer, infanto-juvenil, né? A galera fala hoje em dia ali mais os pré-adolescentes, talvez. Só que a gente era febre na época, eu era criança, meus primos assistiam, então eu assistia também, por mais que não fosse um negócio tão recomendado para mim. E o Zé já era mais velho, e o Zé já pegou uma fase que ele entendia melhor o que estava acontecendo.
É, eu tinha em torno de 9 anos, então era legal que eu assistia entendendo, assim, bem, e conversando com os amigos, criando teorias. Mas enfim, vamos ver o embate desses dois cavaleiros, que são dois cavaleiros dos preferidos de muita gente, né, Zé? Rick de Fênix e Hyoga de Cisne. Vamos lá.
Ah, eu vou falar aqui no cast lá, no Ikki não tá nem perto do Hyoga. Quem tá perto do Hyoga é o Shiryu em download, e o Shiryu tá uns dois downloads pra trás ali. Então o Hyoga é o favorito de todo mundo, Zé.
É, não sei como também, né? Porque, cara, Shiryu é o melhor, todo mundo sabe disso. Mas enfim.
É, bora, bora.
Ah, vamos lá, Yoga! Idiota! Deveria saber que contra um cavaleiro uma mesma técnica não funciona duas vezes.
Ih, começou as fake news.
Você ainda está tomado pelo fantasma da sua falecida mãe. Um fraco como você não pode me
Não
vencer.
é possível. Como pode saber sobre isso?
Ah.
pode ler a minha mente, é isso?
Quer dizer que você não sabia. O meu golpe pode acabar não apenas com o corpo, mas também com o espírito. Yoga, você vai sofrer o maior impacto mortal e eu vou destruí-lo! Espírito diabólico de Fênix!
Espírito diabólico de Fênix? Não é golpe fantasma isso aí, velho?
Isso que eu gosto dessa primeira fase quando você pega a dublagem da Gota Mágica, né? Que ela é cheia de erros, né, Zé? Que é engraçado, né? Na época eu nem reparava se era o mesmo golpe com nomes diferentes, né? Que era erro de dublagem. Aí hoje em dia é engraçado que a gente pega tudo os erros, né? Até essa questão, que daí não é erro de dublagem, é erro de roteiro mesmo, de o mesmo golpe não funciona duas vezes contra o cavaleiro. Sendo que, por exemplo, o Yoga no Fênix, ele vai dar o mesmo golpe várias vezes, o Fênix também no Yoga e... Você vê, ué, como que não funciona duas vezes, sendo que cada cavaleiro tem no máximo dois, três golpes ali. Não faz sentido, né, esse roteiro, mas... É, defeito, né, Zé? Tem uns defeitos. E questão de trás também, Zé. Olha a armadura do peito aí, ó. O cara errou a parte que ele pintava ali, ó. Olha, que era a parte laranja, tá pintado mais do que devia. Olha a parte branca ali, ó. Pintada de laranja ali embaixo, ali, ó. Onde conecta o peitoral com a camisa azul. O cara pintou um tantinho a mais ali, ó.
Tá cagado. O Alírio falou aqui uma coisa que gosta no Yoga e no Shiryu, que eles usam as mesmas técnicas que seus mestres, realmente, né? Ah, se bem que o Seiya usa, a Marin também tem um meteoro de Pegasus, né? Ah, então, tá, o Seiya também usa, agora o Shun não lembro, o Fênix não tem nem, o Fênix praticamente nem tem mestre, né? Então,
tem muito o Shun, o mestre dele é o Albiol, que também tem as correntes, né?
Creio
que
seja também? Alguma...
É, tem. Ah,
então deve ser a mesma coisa também. Então, é que o Shun é a corrente de Andrômeda, porque é o nome da coisa dele, né? O Seiya também, o meteoro de Pégaso, porque é o Pégaso. Mas a Marin tem uma semelhança dessa, a mestre do Shun deve ter uns golpes de corrente, só que muda o nome, né? Mas deve ser o mesmo tipo de golpe.
Espírito diabólico pode ser horrível.
Eu não tenho medo de você. Você pensa que destruiu minha mente com aquele golpe, mas foi o contrário. Você violou as minhas lembranças e pisou no meu tesouro. Isso fez com que o meu corpo todo se enchesse de raiva. Agora todas as fibras do meu corpo vibram de ódio.
O quê?
Você me irritou de verdade, Fênix! Eu vou destruí-lo! E nada poderá me impedir! Travou, Aurora!
Nossa, Zé. Zé, pausa um pouquinho, hein? Zé, cara, olha essa dublagem, mas você vê que o cara fica com a voz até meio rouca, assim, né? Ele não só simplesmente lê o texto, né? Você vê que o cara interpreta e, meu, a voz fica rouca, fica aquele negócio sanguinário. Você mesmo fica... Fica com a mesma raiva que o personagem tá sentindo, né? Da hora essa parte da questão da dublagem. Não é à toa que os dubladores ficaram tão famosos, né? Porque você vê que eles, meu, eles não ficavam ali, ah, é um desenho de criança, vou só ler o texto. Os caras interpretavam mesmo, né, mano?
Sim, e é legal dessa parte você ver que o Yoga, ele não tem a mente fraca, né? Que o Ikki, geralmente, quando ele usa esse golpe em outros personagens ficam em choque, né?
Uhum.
O Yoga já não, o Yoga já... fica com raiva tal e não tem a mente dele quebrada igual o Ikki quebra de outros inimigos, né? Aí já fica com raiva e daí ele dá a entonação de voz ali, passa o sentimento de raiva mesmo, tal, e vai para cima do Ikki. Essa parte é boa.
Nossa, e eu achei legal também a questão dos detalhes. Você viu que a hora que ele tá ali no chão, ele fica com tanta raiva que ele arranha o chão de pedra e sai até sangue da ponta dos dedos dele. E também a questão de trilha sonora, né? Antes de dar o golpe, você viu que fica aquela trilha meio tenebrosa, assim. Aí tem aquela cena ali que aparece a mãe dele com o olho tudo caído, assim, morta, né? Um negócio bem pesado, assim. E questão de detalhes, né? Nessa época aí os caras se atentavam muito a detalhes. E a questão também que chama atenção, uma coisa que falham muito nas obras hoje em dia, eles ficam tentando muito contar a história um tempão, assim. Sei lá, você já filma séries, ficam contando a história, daí fica aquela lentidão de contando a história, pra depois acontecer a ação. E em Cavaleiros não, você vê que eles misturavam bastante. Tá tendo a luta, aí tem um flashback que conta um pouquinho da história, volta pra luta. Aí depois tem outro flashback que conta um pouquinho da história e volta pra luta. Então fica uma coisa mais dinâmica e eu gosto muito desse estilo de formato, esse formato, né, de contar histórias e tal. Coisa que os remakes de Cavaleiro, assim, as obras hoje em dia, acho que eles pecam muito nisso. É, você vai ver o da Netflix, ou a questão do filme, assim, você vê que eles não sabem usar esse recurso e em muitos casos nem usam.
É, eles não desenvolvem muito bem, não. Eles querem entregar o um negócio meia boca, aí acaba ficando meio cagado, né? É que o clássico também é muito bem feito, assim, em certos aspectos. Tem os aspectos ruins e tem os aspectos bons, né? Mas ele é muito bem feito no geral. E a galera, em vez de quando vai refazer, em vez de tentar consertar os pontos ruins, não, eles querem mexer nos pontos bons e caga os bons e deixa os ruins lá cagados e fodeu tudo.
Sim.
Ataque! Mas como isso é possível? Ikki!
Eu já lhe disse, nenhum golpe vai funcionar comigo pela segunda vez.
Não é possível. Não pode conhecer esse golpe. Eu nunca o havia usado contra você.
O Cisne Negro gastou as suas últimas forças para memorizar o seu golpe aqui, neste objeto.
Procure Fênix. A experiência dele está com você, Ikki.
Então agora você está entendendo. Você não pode se mexer, não é? O meu espírito diabólico dilacerou todos os seus nervos da cabeça até os pés. Você está derrotado. Adeus, Yoga.
Não entendi a lógica de ele tirar a armadura para evitar o golpe.
Não, e estranho que esse recurso do golpe do Ikki nunca mais é usado, né? Porque você viu, ele falou: não, o golpe que eu dei em você lá atrás dilacerou seus nervos e agora o cara fica travado assim, sem conseguir reagir, né? Isso daí só tem nessa primeira fase do anime, né? Depois ele não acontece isso com nenhum outro personagem, né? Que o Ikki usa esse golpe do Fênix.
É, os outros eles só ficam em choque, né? Daí eles ficam paralisados porque as memórias deixam ele em choque, né? Aqui, como as memórias não fez efeito no Yoga, depois ele falou que o golpe
Dilacerou os
faz
nervos.
deslacerou os nervos. Não, ele usa o golpe, sim, mas é que, tipo, pelo menos a gente não lembra de outro personagem ter resistido ao golpe de certa maneira, né? Aí aqui que ele inventa isso aí, ah, lacerou seus nervos, não sei o quê.
Não, a questão é assim, ó. Mais pra frente ele usa esse golpe, só que daí a pessoa fica travada e daí ele finaliza, beleza. No Yoga não ficou travado. Ele foi tanto que ele. recebeu o golpe, em vez de ficar travado, ele foi lá, deu o trovão Aurora, lutou. E agora, depois de um tempão, que daí teve o efeito dele ficar travado. Isso que eu achei diferente, né? Que depois, mais pra frente, não. Quando ele dá esse golpe Fantasma de Fênix, o cara fica travado na hora. E não tem essa reação do cara poder dar um golpe pra depois ficar travado, né? Meio que a dinâmica do golpe, ela muda depois, né?
O Valério falou que ele usa contra o Capela. Nem lembro esse cavaleiro aí, Capela. Você
Não,
lembra?
eu lembro. Tem o Capela, que é o Cavaleiro de Prata. E todos, por exemplo, até naqueles filmes, assim, ele sempre usa esse golpe. Daí ele paralisa o cara e finaliza o cara, né? Mata o cara.
Sim.
Mas, no caso de Yoga, ele não ficou travado lá na hora que ele recebeu o golpe, né? Ele conseguiu dar um trovão Aurora e, de repente, do nada, agora que ele tá travado. Meio que tem um delay, né? Vamos tentar salvar esse roteiro, Zé? É que no começo, Zé, o Ikki tava aprendendo, né? Tipo, a usar esse golpe. Então tinha um delay, né? Ele dava o golpe, dilacerava os nervos do cara, só que o cara conseguia ainda dar um golpe, passava um tempinho, aí o cara ficava travado. Mais pra frente, Zé, como ele já tá mais evoluído e tal, aí ele dá o golpe, o
Ele
cara
até
trava na
muda o
hora.
nome. Ele até muda o nome do golpe porque ele tá mais atualizado.
Ah, Zé, nossa, Zé salvou demais agora. Então, Zé, é isso, Zé. Então, é que ele muda, né? Depois, quando ele vê que tirou o delay do golpe, né? Daí ele até muda o nome, né, Zé? Aí deixa de ser golpe diabólico e vira golpe fantasma. Ah, não, salvamos, Zé. Salvamos.
Pronto, resolvido.
O seu coração vai parar de bater agora e para sempre. Yoga, você disse que eu pisei no seu tesouro. Acontece que nós órfãos não temos nenhum tesouro. Nós já perdemos tudo. Você foi derrotado porque ficou apegado às imagens do passado.
Mamãe. Ikki, você ainda não venceu.
O quê? Vou ficar com um dos seus braços, pelo menos. Diga adeus ao seu braço direito. Não seja ridículo! Não pode fazer isso! Me solta, Yoga!
Nem morto vou soltá-lo!
Neste caso, você só me deixa uma alternativa. O coração dele deixou de bater. O meu braço ficou congelado como ele prometeu. Eu estou impressionado.
Essa cena já é impactante, já, velho. Eu pensava que o Yoga tinha morrido de verdade, velho. Tudo peito cheio de sangue. Nossa, velho, é mó
Nossa.
emocionante ainda. Porque, tipo, o Ikki poderia dar o um golpe ali no pescocinho dele, que nem ele ia dar ali pra matar de vez. Só que ele para, né? Ele fala, ah, parou de bater o coração, né? Daí o Yoga cai, o sangue tudo jorrando ali. Aquela parte, essa parte toca a musiquinha ali, o violininho ali tocando de fundo, pô, aquela parte, essa parte é braba.
Nossa, é incrível. E vendo, sei lá, o Cavaleiros da Netflix, os live action que tiveram, você vê o quanto eles já começam errados tirando o sangue de Cavaleiros, mano. Porque Cavaleiros não adianta. O negócio é drama, peso. E olha o sangue que jorrou ali do peito de Yoga, o drama que dá, né, na luta, o peso. Você realmente sente. Nossa, esse negócio aqui é vida ou morte. É um peso que tem, né? Então você vai ver que depois as obras posteriores tiraram o sangue, tiraram o peso, tiraram o drama. Então você está tirando a alma do produto. Porque Cavaleiros não é só um anime que, ai, põe os personagens lá com armadura, amizade e já era. Não, tem um monte de coisa, né, Zé? Tem drama, tem peso, tem aquele risco da morte, a questão desse golpe. Aí você viu o sangue jorrando, mano. Sangue tem que ter. É impacto, é luta, vida ou morte. Então, eu acho que Cavaleiros, cara, só vai voltar a ter um certo sucesso assim mundial Quando tomarem vergonha na cara e falar, não, mano, esse anime aqui tem que ter, nem coloque lá classificação etária, mais 15 anos, né, pra poder ter sangue. Vou dar um paralelo com Deadpool. Você vai ver Deadpool lá, negócio tem. É luta, você tem sangue. Tipo, tem um negócio que você sente impacto. E foi sucesso. Então eu acho que devia os filmes de Cavaleiros e tal, irem pra essa linha, cara. Pra essa linha de, mano, vou colocar sangue ali e fazer uma história, nem que seja um pouquinho mais adulta, assim. Porque não dá, cara. Tem que ter. Você viu? Eu tô vendo aqui essa luta, eu tô aqui tenso na cadeira. Imagina eu quando era criança assistindo essa cena. Falei, nossa, o cara vai morrer. Nossa, o personagem dele que eu gosto pra caramba. Tomou um soco no peito e tá jorrando sangue. Tipo, ele vai morrer, não é possível. Então, você assistindo esse episódio, Zé, depois de ter visto live action, você fala, meu, por isso que essas obras não fazem sucesso, essas novas, porque os caras já começam errado.
Não, os caras começam errado mesmo, não tem jeito, né? O Alírio falou aqui, sempre todos pensam que os cavaleiros morrem. Com certeza, todo mundo pensava, né? Aí você vai ver lá pra frente, o cavaleiro tá vivo de alguma maneira, né? Não, na época, realmente, os fãs pulavam, choravam, aí chegava no outro dia na escola, às vezes quando acabava o episódio, tipo, deixando uma brecha, um gancho ali pro outro episódio, você acabava, chegava na escola, você ficava conversando, criando teorias e tal. Na época era outra vida, né? Era outra vivência.
É, não adianta a gente ver com a cabeça de hoje, sabendo, né, que não vão morrer os principais e tal. Você tem que pensar assim, na época, quando você assistiu, essa obra cumpriu o propósito dela, que era o quê? Deixar você tenso ali, preocupado com aquele cara achando que ele vai morrer, né? E mesmo quando ele não morre, você vê que ele beira muito a morte, consegue trazer aquele impacto, né, de você sentir e tal. E eu acho muito legal isso. Os caras, mesmo sendo uma obra pra criança, eles iam no limite ali, né? É sangue, é soco no coração, é não sei o quê, pra você ficar tenso mesmo, né?
Mas eu vou ficar com a sua parte da armadura de ouro.
Eu acho que eu vi o barulho de um guiso.
Eu chutei ouvido de cachorro, filho. É louco. Esse guiso tá, sei lá quantos mil quilômetros dele ali. Ele ouviu o guiso. Ah, tá bom.
Disse para entregar isso pro Shiryu quando ele viesse. Mas tenho certeza que o Mestre Mu vai ficar zangado se eu demorar. Ei, eu tive uma ideia! Parece que as lutas começaram! Por que eu não vou lá dar uma olhada para me distrair um pouco? Devindo alguém? Descobrirei quem é.
Nossa, eu quase chorei essa hora, velho.
Um
Você é louco.
fantasma.
É agora, já fiquei.
Calma, eu
Deu um negocinho aqui no coração.
É, dá arrepiada, a gente sabe que o Shiryu vai chegar ali e tal, né, que ele poderia ter morrido, né, a gente não sabia se ele tinha morrido ou não lá dando sangue pelas armaduras, aí quando ele chega ali dá até arrepiadinha, chega dando a risadinha e tal, aí o Kiki nessa parte dele, tipo, meio cômica, né, todo bobinho ali, dando risada, falando que ia ver as lutas, não sei o que, é legal.
Ah, eu lembro que eu achei que ele tinha morrido mesmo. Pra mim ele já tinha, não, esse cavaleiro já morreu e deu armadura ali e tal, conseguiu restaurar do C. A hora que ele chega ali com a armadura brilhando assim, fala, meu, o cara morreu, que da hora. Já, nossa, eu fiquei feliz, velho.
Eu não sou fantasma. Tenho duas pernas. Duas pernas de verdade.
Ah, Shiryu! Então você sobreviveu!
Você deve estar surpreso. Como você, eu também pensei que não ia conseguir voltar da entrada do outro mundo. Eu agradeço ao Mu.
Sua armadura de bronze está restaurada também.
Nunca me senti melhor.
Tem certeza que quer participar da luta? Você ainda tem muito sangue no corpo. Lembre-se do que o mestre Mu disse. Ele disse que se você começasse a sangrar, mesmo que fosse pouco, você poderia acabar morrendo.
Eu sei. Mas o Seiya e os outros devem estar esperando que eu volte. Hã?
O Seiya me pediu pra te dar isso quando você voltasse.
O Seiya?
Ali naquela parte é que, tipo, como faz o sininho do Yoga balançar e pula pro Shun, né? Aí dá a impressão que o Shun ouviu o guiso do Yoga. Aí agora aqui realmente dá pra saber que ele tava meio que ouvindo talvez o guiso do Seiya, né? Só que o Seiya tá lá escorregando e balançando aquele guiso até umas horas e ninguém sabe onde ele tá.
Essa é a armadura do Seiya. Então Shiryu voltou a tempo. Mas o que aconteceu com Seiya? Onde ele está? Ah, pedaços da armadura de ouro. Ah? Seiya! O que aconteceu com a sua pele? Ainda bem que está vivo. Seiya, você está bem?
Seiya! O Cosmo! Queime o Cosmo!
Cosmo!
Seiya! Queime o Cosmo e provoque a explosão para transformar o seu golpe em meteoros!
Eu ainda não posso morrer.
Isso mesmo, Seiya. Exploda o Cosmo até conseguir subir aqui. Você é o Cavaleiro de Pégaso.
Que vacilão, mano. Ajuda ele, pô. O cara tá morrendo lá, sofrendo. Isso aí, sabe? Vai, queima o Cosmo, sobe até aqui. Ajuda ele, caralho.
Detalhe, você tem uma corrente, você pode lançar a corrente pro cara, não precisa... Né, segura na corrente, aí eu vou puxar você. E outra, Zé, esse negócio da Marin foi na mente do Seiya, né? Foi ela, na mente dele, falando com ele através do Cosmo, queime. Como que o Shun ouviu, né? A mente do Seiya. Nossa, ah, muito bom essa cena.
Mas ali não tem, ali dá tipo, às vezes, pra entender que, tipo, o Seiya tava meio que, sabe, vai morrendo ali. Aí ele teve esses bagulho no pensamento, e daí ele meio que começou a queimar o Cosmo, daí o Shun sentiu isso, né? Tipo, ah, ele tá queimando o Cosmo. Daí ele fala isso, queima o Cosmo, entendeu? Não, ah, que ele não viu o bagulho da Marin.
Ali, coitado.
É, mas ele devia ajudar. É, realmente, é o que o Zé falou, o Alírio falou. Parece que transparece que ele ouviu o que a Marin falou. Mas eu entendi que, tipo, o Seiya começou a elevar o Cosmo e ele sentiu que ele tá elevando o Cosmo.
Ó o Zé, advogado Kurumada tentando salvar.
Não, foi o que eu entendi.
Parece que ele está muito machucado.
Parece?
O cara cara tá com a pele toda preta.
A roupa toda rasgada, caindo num penhasco. É, parece que ele tá machucado. Ah, mano.
As armaduras tudo jogadas lá em cima, lá. E não parece. Eu acho que agora eu vou ajudar ele. Tá corrente, vai.
Mancada, mano.
Aguente firme, Ceia! Eu vou puxá-lo!
O que aconteceu com ele? Deve ter sido atacado por uma coisa horrível. Hã? Hã? Um cavaleiro negro?
Isso. Agora pare. Perde o seu tempo em tentar salvá-lo.
O quê?
Ele está contaminado pelo Meteoro Negro.
Meteoro Negro?
Também conhecido como Morte Negra. Aparece um ponto negro no local em que foi atingido. E esse ponto vai ficando cada vez maior até cobrir todo o corpo. E quando o corpo estiver coberto de negro, é a hora da morte.
O quê?
Mais de 90% do corpo dele já está negro. Ele vai morrer em uma ou duas horas. Pare de ajudá-lo. Ele está quase morto. Esqueça dele e lute comigo. Veremos o que é mais forte, a sua ou a minha corrente negra. Agora vamos, lute! Esqueça o Pegasus e me enfrente.
Se eu parar de puxar, você irá morrer. Como eu posso impedir?
Não pode. Eu lhe disse que ele é um homem quase morto.
Aí agora ele foi foda. Aí ele leu os pensamentos do Chu. Aí ele leu. Aí ele tem que salvar, né? Ele falou, não fala. Não pode. Não pode, caralho.
É mesmo, né? Nossa. Oh, coisa que a gente não percebeu quando era criança, mas... É uns furinhos de roteiro, né? Você fala, meu, como assim? O cara tá lendo o pensamento do... Não, Zé, mas vamos salvar, Zé. É que através do cosmos, Zé, deve ter tipo uma telepatia que eles conversam pelo cosmos e daí o outro, como tem cosmos também, consegue captar, Zé.
Ah, sai fora, é isso, Zé. Isso aí não tem nada a ver, mas ele teria que liberar pra conversar pelo cosmos.
Não, Zé, vamos...
Tem que pôr senha.
Ô, Zé, vamos salvar aqui o roteiro, Zé. Vamos dar um migué aqui.
Não, isso aí não cabe, não deu certo, não.
Mas você não quis escutar. Vamos ver até quando você aguenta a dor. Vai ter o que merece! Continue. Caso contrário, ele cairá lá no fundo do vale. Toma!
No seu lugar, eu pararia com isso.
É você, Dragão Negro?
Você não sabe que ele é irmão do Ikki? Vamos, acabe logo com isso. Não vale a pena perdermos mais tempo.
Você tem razão. Eu vou dar a ele a minha corrente especial. Hã? Vá para o inferno!
A corrente se transformou em uma cobra!
Nossa, isso é boa demais!
As correntes se transformaram em serpentes e elas estão sedentas de sangue. As serpentes não vão deixá-lo até sugarem toda a sua vida.
Até ele tá brincando ali, né? Mas essa parte é da hora, tipo...
Muito boa.
É bem forte também, porque a mão dele tá sangrando, ele tá segurando ali. E o Alírio falou aqui, ó, o Shun poderia usar a corrente circular pra se defender e a triangular pra resgatar o Seiya. Eu entendo assim, que o outro tá segurando a outra mão dele com a corrente, não tá deixando ele usar a outra corrente, a circular, né? Aí por isso que ele não tá conseguindo fazer, ele tá tipo com as duas mãos assim, né? Meio que atadas, né?
É, a circular tá, ele tá segurando o seio, que ele tava puxando, e a triangular ele tá tendo que atacar o cara, ele não dá, né? Ele tá nesse dilema, né? Deixa o cara cair no penhasco pra usar as duas ou fica aí sofrendo, tentando ver o que dá pra fazer, né? Ele tá nesse... Porque ele não vai querer largar o cara pra cair do penhasco, né?
O que eu achei engraçado é que o Shiryu negro é o único que tem aqueles olhos pretão ali, né, mano? Os meios azul,
verdade.
Esquisitão. Por que que os outros têm o olho normal e ele tem os olhos...
É, pode ser que seja um erro de pintura e mais pra frente o olho dele vai ficar com a parte branca do olho branco ou não. Nunca reparei isso, como você vai reparar. Mas dá um ar mais maligno no personagem, né? Aquele olhão preto ali fica da hora. Visualmente, assim, né? E, esse golpe aí eu achei muito da hora, cara. Essa corrente virar serpente e tal. Começa a morder, o cara arrancar sangue. Esse episódio aqui é muito tenso, né, mano?
Ah, esse episódio é legal ali, ó. A parte que ele fica no dilema, né? Enquanto isso, ele tá sendo... Todo... A armadura tá sendo quebrada, ele tá tomando golpes e tal. E daí ali você já vê que o Shiryu negro, ele é um pouco... Ele é um pouco justo, né? Por mais que ele fale, se eu fosse você, eu pararia com isso, porque você não sabe que ele é irmão do Ikki. Acho que ele não tava meio querendo falar nesse sentido. Ele quis meio falar, tipo... Ah, luta... Luta direito, sabe? Luta com o cara no... Pra valer mesmo, porque desse jeito é sacanagem, né? Eu, pelo menos, acho que ele quis dizer mais isso do que tá... pensando que o Shun é irmão dele, alguma coisa, porque depois, mas é que a gente sabe que depois o Shiryu negro é até que gente boa no final.
É que eles têm aquela questão da honra, né, Zé, que nem aí, ó, tá dois inimigos contra um, o dragão negro podia ajudar o outro ali e os dois dar um golpe e derrubar o cara do penhasco aí já era, né, só que o outro não, ele fala, não, esses dois tá lutando, ele fica ali esperando os dois lutarem, só que tá meio injusto, né? Porque o certo ele ia falar assim, não, deixa ele recolher o guerreiro que tá lá no penhasco, né? Põe ele aqui no chão e daí vocês lutam de igual pra igual, né? Eu acho que é essa meio que o toque ele tá dando, né? Porque imagina se você falar pro Ikki depois, ah, eu ganhei do seu irmão. Ah, como foi a luta? Ah, ele tava com uma mão atada segurando o cara do penhasco e aí eu derrotei ele assim. Capaz que ele fala, pô, mas você não consegue lutar de igual pra igual com o cara? Tem que trapacear ou tem que se aproveitar de um negócio assim, né? Porque tem essa coisa da honra, né?
Sim. O Alírio falou aqui, ó. Tem dois detalhes ali na corrente. A corrente é um ser vivo. E ele tem consciência própria e Shun pode controlá-la com pensamento. Sim, tem tudo isso daí. Só que tem o porém, o famoso furo de roteiro. É a mesma coisa do golpe não funciona duas vezes com o meu cavaleiro. Lá vai pra frente também não funciona. Então, tem coisa que os caras esquecem que existe e tal, só pra fazer funcionar a história rodar legalzinho ali, do jeito que eles querem.
É, pode levar ferro e fogo assim, porque se for levar ferro e fogo, se você colocar essa armadura no corpo do cara, ia começar a dar assadura, né? Porque metal em contato com a pele ali, o capacete não teria como ficar grudado no cabelo, né? Então tem que ter aquele negócio que chamam, que é suspensão de descrença, que falam, né? Não dá pra levar obra de ficção assim, a ferro e fogo traçando um paralelo com a realidade, né, Zé? Tem que dar umas brechas assim pra acontecer a história, né?
É. Vamos lá.
Vamos, sopra mais! A dor não vai parar até que você morra!
Shun... Shun...
Seiya! Que bom que ainda está vivo!
Por favor, Shun, solta a corrente. Deixa eu ir, por favor.
Não seja bobo.
Se não soltar, nós dois vamos morrer, Shun. Esqueça de mim. Eu quero que você o destrua.
Não posso te abandonar. Principalmente porque foi meu irmão que começou essa luta. Não posso deixar você morrer.
Você deve encontrar a armadura de ouro, Shun. Não podemos deixá-la com os cavaleiros negros. Logo eu vou morrer. Você deve sobreviver e pegar a armadura de volta. Depressa!
Seiya!
Adeus. Adeus, amigo.
Seiya, não! Seiya!
Seu idiota, por que está chorando? Já já você vai se encontrar com seu amigo. O que é isso? Não vá cantando vitória.
Ah, essa parte é muito da hora, que tipo, tá mó emocionante os dois conversando ali pelo cosmo, ali pelo pensamento e tal. Aí, tipo, dá até arrepio assim, os dois conversando, eu sei, vai que corta a corrente, e daqui a pouco o Shun fica bravo, e daí já muda a trilha sonora e tal, e ele já vai pra cima do oponente já. Oh, véio, dá até arrepio, véio. Essa parte é muito boa.
E esse episódio você vê, meu, se for contar quantas trilhas sonoras, ou aquelas trilhas de fundo... Os caras usaram nesse episódio, acho que foi mais de 20, 30, porque tá sendo um episódio que, cara, acontece uma cena, tem uma trilha. Aí a outra cena é um pouquinho mais de drama, gente, a trilha de drama. Aí agora, você viu? Teve um negócio que o personagem ficou bravo ali, e agora vai subir o cosmo ali, você já viu que já dá uma música de empolgação e tal. Então, esses detalhes fazem muita diferença. Eu gosto muito dos Lost Canvas e tal, e não tem esse... trato todo com as trilhas. Tem trilha de sonora muito bem usada também, só que você vê que no clássico os caras não economizavam, né, meu? Qualquer coisinha que acontece ali tem uma trilha, e não tem trilha ruim, meu. Toda trilha que você vê ali, ela cumpre o propósito dela, é uma trilha bem viva, e que dá essa empolgação, né, pra quem tá assistindo.
Ah, a trilha sonora do clássico é perfeita, velho, pro anime, assim. Combina demais com o anime, é uma trilha que funciona em todos os momentos do anime ali. Não tem nem o que falar. Isso não tem nem o que discutir. Tipo, ah, Lost Canvas. Não, do Lost Canvas a trilha sonora é uma trilha legal. Mas do clássico é perfeita. Perfeita demais.
Zé, só uma observação que você pausou nessa cena aí. Desde criança até hoje em dia, uma crítica assim, né? Eu sempre tive a impressão de que a armadura do Shun tá faltando uma parte. Porque se você olhar o Shiryu, o Seiya, o Hyoga e o Ikki, eles têm um saiote, né? Protegendo a cintura e as partes íntimas. E o Shun é o único que não tem, né? Aí você olha ali e fica tipo um colã, assim, uma calça legging verde, desprotegida essa área, né? Meio estranha. É estranho. Por que que não tem, né? Um saiotinho ali. Uma crítica, assim, pra fazer, né?
Ah, sei lá, né? É igual ali, ó. Você vê o desenho ali, ó. O joelho tá meio virado, esquisito ali. Tá meio estranho aquele joelho do Shun ali.
É, ó, também...
O Alirio falou que tem explicação por causa da Sai, então fala aí pra gente, que ele não sabe. Fala aí que eu já falo aqui.
É, eu queria saber, porque parece que tá faltando a parte, é muito estranho.
É antes do tempo, eu vou te mostrar a verdadeira força da corrente de Andrômeda. Agora chegou a sua vez. Você me deixou muito zangado. Agora vai ver só. Essa é a verdadeira corrente da nebulosa de Andrômeda!
Eu falei, César, os Cavaleiros Negros é tudo fracote, mano. Só o Shiryu Negro que eu acho que é o mais fortinho ali. Agora os outros é tudo com um golpe e morre, mano.
Ah, mas também, Zé, o cara é irmão do Ikki. O cara é que nem falo. Eu não dava muita moral pro Shun, né? Mas se você for ver, quando ele resolve lutar, mano, ele é o único que derrota o Cavaleiro de Ouro, né? De forma, entre aspas, fácil, quando ele derrota o Afrodite. E aí mesmo, você viu que ele não queria nem dar um golpe no cara. A hora que ele resolveu, arrebentou o cara inteiro. No torneio galáctico também, né? A hora que ele resolveu lutar de verdade com o Japu, em um golpe, ele já arrebentou o Japu inteiro. Então, dá pra relevar, porque tinha até uma tabela, que saiu acho que na revista Herói, que era a escala de poder de cada um. Aí, se não me engano, era o Ikki primeiro, o Shun segundo. Não, Ikki primeiro, Seiya segundo e o Shun em terceiro. Aí deu muita polêmica. Não, o Shun é mais forte que o Shiryu, não é possível e tal. Mas se você for analisar a luta, as lutas que ele resolve lutar mesmo, meu, ele acaba a luta rapidinho, né, com o poder dele.
Aqui o Garuma falou aqui, o Shun nem usou o poder mais forte dele, que é chamar o Ikki.
É que aí não dava, né? Você tava desativado esse poder, esse golpe extra.
Ele não tinha aprendido o golpe ainda. Aqui, ó, o Lírio falou do Saiote lá, Zé, ó. Porque a armadura de Shun é baseada em traços de uma mulher e por isso não protege determinados locais. Como simbolismo de virilidade.
Ó,
Se é isso,
interessante, interessante.
faz sentido. Faz
Legal.
sentido.
Gostei, gostei.
Parabéns, Andrômeda. O peito da armadura de ouro que pertencia ao Andrômeda Negro agora é seu. Não apenas o peito, mas também a perna esquerda que você tem. Com as outras três partes que o Pégaso conseguiu no penhasco, e com o peito que eu tenho. Você vai conseguir ficar com seis partes. Se você me derrotar, é claro. Um de nós dois ficará com seis partes das nove de uma só vez. Precisa de ajuda, Shun? Você?
Shiryu!
Shun, deixe isso por minha conta. Vá salvar o Seiya depressa.
Certo, eu vou salvar o Seiya.
Não vou deixar que faça isso.
Hã?
Vá salvar o Seiya depressa.
Claro.
São muito idiotas. Afinal, por que é que você luta para salvar alguém que já pode estar morto? Não posso deixar de fazer isso porque nós somos amigos. Será que entende isso, dragão negro? Amigos, eu não acredito nisso. Por causa da amizade, ou seja lá o que for, outra vida será destruída. Prepare-se!
A partinha ali é legal, os
Nossa,
dois
cara.
trocando, raio saindo, pá, tá. Essa parte ali é bem bacana, velho.
E a trilha sonora, sempre quando começava a tocar essa trilha assim, eu ficava puto quando era criança, que eu falava, nossa, vai acabar, porque sempre tocava essa trilha no final do episódio, assim, pra dar aquele link, né, aquele que chama de cliffhanger, né, pra você ficar ansioso pelo próximo. Então começava a tocar essa musiquinha, eu ficava, ah, não, vai acabar só amanhã e tal. Muito, muito bem feito.
Sim. O Lírio falou aqui que no mangá o Dragão Negro é bem mais pilantra e é menos honrado. Eu ainda não cheguei nessa parte do mangá. Quando chegar lá, eu posso comparar depois, a hora que eu chegar lá.
Eu já ouvi falar que ele leva o Shiryu para uma caverna, aí ele vai e começa a dar uns golpes no escuro, e chega lá, diz que tem mais um, né? Tem um irmão gêmeo dele, então fica dois contra um numa caverna escura. O cara deve ser bem pilantra mesmo, né? Não tem essa coisa da honra, não.
Né?
Isso é só o começo. Agora vou lhe mostrar todo o meu poder. Agora vamos ver qual é o dragão mais poderoso. Defenda-se!
Foi mais um.
Um episódio extremamente bem animado. E você vê aquela coisa que eles faziam, né, nos animes, né? Teve alguns episódios para trás desse que tinha muita cena parada e tal. E de repente eles estavam economizando animação para usar nesse episódio, que é um episódio que você viu, tem muita luta, muita ação, e eles teve pouca cena parada. E os próximos episódios que são da luta do dragão contra o dragão negro, pra mim são. Se você fizer um top 10, hein, Zé, dos melhores episódios Cavaleiros, aquela luta do Shiryu com o dragão negro, pra mim entra no nesse top 10.
Ah, essa luta é bem legal. O próximo episódio vai estar bem animado também. Esse episódio tem as partes tristes, emocionantes, partes que você fica querendo saber mais coisas, se realmente o Yoga morreu, se o Seiya morreu. Então ele deixa um gancho aí pros próximos episódios, você fica muito curioso, né? Pra querer saber, pra querer assistir. E pra ver também a luta, né? Do Shiryu negro contra o Shiryu, porque o Shiryu tá ali a perigo de morrer, né? De se ele sangrar um pouco, ele pode morrer. Então, é um episódio muito bom do Cavaleiros, é esse episódio 12 aqui.
E ele é um episódio bem completo, né? Episódio que você vai ver, ele tem ação, tem drama, tem parte de reviravolta, tem parte de flashback, né? Mostrando, aprofundando o personagem e tal. É um episódio bem, bem feito, não tem o que reclamar, cara. É um episódio muito bem feito. E pra ser o começo de uma saga, digamos assim, né? Dos Cavaleiros Negros, é um episódio que faz você falar, meu, eu quero ver até o final dessa saga o que vai acontecer, porque é muito boa, sabe? Muita ação, não tem muita enrolação, muito personagem aparecendo. Gostei bastante desse episódio.
Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Lembrando sempre, quem quiser assistir, assiste no Spotify, quem tiver Spotify Premium. Quem não tem Spotify Premium, eu não consigo colocar isso aqui no YouTube por causa dos direitos autorais. Então, só para quem tem Spotify Premium mesmo. Quem quiser ouvir, vai estar em todas as plataformas aí. Quem quiser ajudar o cast, ouve lá na Aurelo, que lá você consegue ajudar melhor o cast. E quem quiser conversar com a gente, interagir, vai lá no podcast Cavaleiros Zodíaco no Instagram. Beleza, galera? A gente vai ficando por aqui. Valeu, falou e até mais.
Falou.
No céu uma constelação escolherá um vencedor, brilhando não se extinguirá.